lucram com o desespero da população brasileira que é vítima das organizações criminosas.
Outro braço do esquema envolvia a adulteração de combustíveis. De acordo com a Receita, o grupo utilizava nafta, que é um composto derivado do petróleo, para misturar com a gasolina e assim aumentar o volume produzido. Isso, claro, gerava lucro ilegal para os postos de gasolina e também prejudicava o bolso do consumidor, que abastecia com uma gasolina de qualidade inferior. A expectativa agora é que, com a apreensão de documentos e equipamentos, as autoridades consigam identificar outros suspeitos e aprofundar ainda mais as investigações.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora 11 horas mais 21 minutos. Vamos para Brasília. O ministro do STF, Nunes Marques, deu prazo de 20 dias para que a PGR se manifeste sobre o pedido de revisão da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo da tentativa de golpe de Estado. As informações você confere agora com Rafaela Soares.
A defesa de Bolsonaro tenta anular a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão. Os advogados alegam cerceamento de defesa, questionam a delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e afirmam que houve irregularidades durante o julgamento. Na decisão, Nunes Marques afirmou que a complexidade do caso justifica a ampliação do prazo para a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Pela regra, o parecer deveria ser enviado em 10 dias, mas o ministro dobrou o prazo. Depois que a PGR enviar o documento, caberá ao próprio relator decidir se aceita ou não o pedido de revisão da condenação. Caso o recurso avance, o processo ainda poderá ser analisado pela primeira turma do STF. Bolsonaro atualmente cumpre prisão domiciliar por motivos de saúde, enquanto a defesa tenta reverter a sentença.
E agora a gente muda de assunto, porque mais de 90% dos peixes vendidos no litoral do Paraná tem microplásticos no trato digestivo. De Curitiba, Leonardo Gomes tem as informações.
Essa foi a principal conclusão do estudo conduzido pela Associação Mar Brasil. Ao todo, 47 peixes foram examinados, 44 apresentaram partículas. A maior contaminação ocorreu em animais que vivem em contato direto com o fundo do mar. Os microplásticos são fragmentos menores que 5 milímetros, vestígios de produtos e embalagens descartadas nos mares e que depois foram consumidos pelos peixes. O oceanógrafo e pesquisador Alan Krellen explica que a contaminação não significa necessariamente que os peixes estão impróprios para consumo, mas indicam sim os impactos, a dimensão da poluição nas águas.
O microplástico, ele surge como um novo contaminante, um novo poluente no meio marinho, que traz um problema muito sério, não só para as espécies marinhas, para os ambientes marinhos, mas também traz riscos significativos para a humanidade.
Os microplásticos podem surgir de lixo no mar, como embalagens e garrafas, pneus, tecidos e revestimentos com tinta. As tintas, aliás, são fontes de elementos químicos presentes nesses fragmentos. Uma pesquisa brasileira chegou a encontrar microplásticos em placentas e cordões umbilicais. A Organização Mundial da Saúde reconhece que o mundo enfrenta problemas relacionados à presença de microplástico e defende mais pesquisa sobre o efeito dos fragmentos na saúde humana. Os estudos identificaram a presença do microplástico também em aves que têm contato com o mar. A oceanógrafa e também responsável por essa pesquisa, Fernanda Possato, alerta que a presença do microplástico tem aumentado a cada ano e também já tem se tornado onipresente.
O que mais chama a atenção da gente nesses casos é a onipresença do microplástico, porque o que, que a gente espera? Que aconteça uma quantidade de microplástico, talvez numa área mais urbanizada, mas não é só isso que acontece. A gente vê o microplástico presente, inclusive, em unidades de conservação.
E a gente continua na capital paranaense, porque depois de um escândalo por suposta rachadinha provocar a renúncia do antigo presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores de Curitiba, um novo parlamentar foi eleito pelo colegiado. Os detalhes chegam agora com a Isabela Miranda.
O vereador Hernani do Republicanos é o novo presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Curitiba. Com 7 votos favoráveis e nenhum contrário, o parlamentar assume a posição deixada pelo vereador Lórenz Nogueira, do Partido Progressistas, que renunciou na última terça-feira após ter sido alvo de operação do GAECO, do Ministério Público do Paraná, por suspeita de rachadinha. A reunião foi conduzida pelo vice-presidente, o vereador Bruno Seco, do Partido Novo.
Então, vereador Hernani, com 7 votos, está eleito presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar dessa Câmara Municipal. Eu parabenizo o vereador eleito, o vereador Hernani, do Republicanos, e desejo êxito na condução dos trabalhos desse colegiado.
A bancada do Partido Novo protocolou um pedido de cassação do mandato do vereador Lorenz, que já foi acatada e encaminhada à Corregedoria da Casa nesta quarta-feira. Em nota, a defesa de Lorenz Nogueira afirmou que o vereador renunciou à presidência do Conselho de Ética, abre aspas, para preservar a regularidade dos procedimentos e evitar questionamentos sobre a condução dos trabalhos, fecha aspas.
A gente volta a falar do metanol. O estado de São Paulo chega a 54 casos confirmados de contaminação por metanol em bebida alcoólica. Um homem de 51 anos, morador de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foi internado, mas já teve alta hospitalar. Mais detalhes com a repórter Luísa Mutoni.
O paciente sentiu os primeiros sintomas no dia 18 de maio, foi internado um dia depois, mas já teve alta hospitalar. Em nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que a Vigilância Sanitária trabalha para tentar identificar o local onde a bebida alcoólica teria sido consumida. Dentro dos 54 casos confirmados, São Paulo teve 12 mortes. São Bernardo do Campo, inclusive, é o segundo município em número de mortes, atrás apenas da capital paulista. A última morte confirmada foi em janeiro deste ano, do jovem William Turvolo, de 26 anos, em Mauá, também na Grande São Paulo. A Polícia Civil investiga os casos.
E o Atlas da Violência, publicado nessa semana, mostra um recorde um tanto quanto triste. O Brasil registrou o assassinato de 3.642 mulheres em 2024, o que corresponde a 3,4 mortes a cada 100 pessoas do sexo feminino. O número representa uma queda de 6,7% em relação a 2023. De acordo com o levantamento, há uma tendência de redução desde 2014, primeiro ano da série histórica. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do governo federal, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em entrevista para a TMC, a Juliana Brandão, coordenadora temática do fórum, comentou esse recorte.
Bom, com relação a esse recorte de gênero, dá para dizer de fato que há uma tendência de que, ainda que a gente considere que os números são elevados, né, a gente sabe que existe uma epidemia, mas tem algum motivo para a gente se animar com relação a isso?
Veja só, o que a gente consegue ver, e esses dados que o Atlas compila, são dados que vêm do sistema de saúde, né? De informação de mortalidades. Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue então captar aqueles homicídios, no caso do recorte de gênero, que chegaram ao sistema de saúde e assim foram notificados, né? Quando a gente compara, por exemplo, com os dados que são coletados pelos boletins de ocorrência, que são os dados, né, do Anuário de Segurança Pública, né, que também são compilados pelo fórum, a gente já tem um cenário um pouco diferente, né? Então, o que dá para a gente dizer, né, que a gente está assistindo aí um movimento de queda geral dos homicídios, isso é verdade, os dados têm nos dito isso, né? O que nos leva a ter uma hipótese, né, que as políticas de segurança pública, essas principalmente que dialogam com a segurança urbana, elas estão começando a fazer efeito, né, quando a gente está pensando em enfrentamento da violência, mas a situação para as mulheres no Brasil ainda é muito severa, né? Ainda é muito difícil ser mulher no Brasil, ainda é muito perigoso ser mulher no Brasil, e as mulheres são mortas principalmente no ambiente doméstico, né? E acho que esse é um ponto que a gente tem que ter extrema atenção.
Tem que ter extrema atenção, temos que cobrar políticas públicas, e eu noto sempre que é difícil, inclusive pré-candidatos, e aqui na TMC, Juliana, nós temos feito muitas entrevistas com pré-candidatos, com políticos, é difícil estarem por dentro do tema a ponto de saberem quais são as políticas públicas, onde atacar para que a gente pare de viver esse recorde atrás de recorde de violência contra a mulher. Mas dentro da violência contra a mulher, tem um número que preocupa mais ainda, como se a gente pudesse ficar mais alerta dentro do nível máximo de alerta, que diz respeito à desigualdade racial, né? A taxa de homicídio de mulheres negras é 67% maior do que de outras raças. Então, o que que justifica isso? E aí, Juliana, eu queria te pedir para você me ajudar a explicar para quem está nos ouvindo, ouvinte, telespectador, algo que é usado como argumento para aqueles que acham que o feminicídio não tinha que ser tipificado, já foi, não tem conversa, mas que dizem, não, mas como assim? Homens são mortos tanto quanto mulheres, mulheres brancas são mortas tanto quanto mulheres negras, não é bem assim. Eu sei que os dados mostram que é, mas eu queria que você nos ajudasse a entender e a desmontar um pouco esses argumentos.
Então, vamos lá. Eu acho que primeiro é isso. Os dados, eles não são uma opinião, né? Eles são uma evidência, né? Então, quando a gente olha para os dados, e o que é muito cruel é que a gente vê que esse endereçamento da violência letal, ele tem um grupo que é mais atingido. E esse grupo é o grupo racial das mulheres negras, né? O que que a gente está vendo aí? A gente está vendo aí a expressão do racismo. Então, além da gente ter essa forte presença do machismo, de valores patriarcais, da misoginia, que é algo também que a gente precisa falar, né? Que influencia de forma muito contundente quando a gente está olhando para a violência contra as mulheres, o fato de os corpos negros das mulheres terem um menor valor acaba sendo um fator que contribui de forma muito concreta para que as mulheres estejam nessa condição de extrema vulnerabilidade, né? Então, a gente não consegue hoje no Brasil, de fato, viver uma igualdade de fruição de direitos, né? Porque o fato de ser mulher já é um fator de risco, o fato de ser mulher negra agrava ainda mais a situação e deixa, de fato, a proteção do direito à vida muito comprometida. Por que que feminicídio é um tipo penal que ele é importante? Para o direito, de fato, poder agir diante de um fato concreto da vida real, a gente precisa dessa categoria jurídica, né? Até 2015, a gente não tinha essa categoria jurídica. Então, os homicídios de mulheres, eles entravam junto com todos os demais homicídios. para que a gente possa, de fato, quantificar e para que a gente possa, de fato, ter um retrato que nos diga o que está acontecendo e quais as políticas que podem ser direcionadas, focalizadas para um público que está sendo majoritariamente vítima, a gente precisa desse contorno jurídico. Sem isso, isso não é possível. Agora, veja, mesmo com a edição da lei, a gente ainda tem uma grande dificuldade. Por quê? Porque a legislação hoje, ela vai dizer pra gente que feminicídio é aquele homicídio que ocorre pelo fato da mulher ser mulher, né? E isso pode acontecer em razão da violência doméstica ou familiar, que é o primeiro inciso do artigo 121-A, ou em razão do ódio ou menosprezo à condição de mulher. O que a gente tem hoje, 2026, a gente consegue captar com mais facilidade aqueles feminicídios que acontecem no ambiente doméstico. Uma mulher que é morta na rua, muitas vezes, esse caso não é categorizado como feminicídio. Por quê? Porque eu preciso de um agente público que faça a correspondência entre aquilo que está na legislação e aquilo que aconteceu na vida prática. Se eu não tiver essa sensibilidade, se eu não tiver essa leitura de que aquele homicídio praticado contra a mulher é um homicídio que foi praticado em razão do ódio ou menosprezo a essa condição feminina, esse dado escapa. A gente não consegue ter essa dimensão, né? E aí fica essa impressão, né? Se eu não tenho o dado, eu não tenho como, de fato, reivindicar uma política que focalize essas mulheres que estão sendo vítimas cotidianamente. Então, é imprescindível que a gente tenha essa normativa para que ela possa guiar ações públicas nesse sentido.
Sim, muito obrigada, Juliana. Só para encerrar aqui, para as pessoas conseguirem trazer para a realidade aquilo que você disse, uma realidade de um caso que é recente e que chamou muita atenção a todos nós, o caso da Tainara, que foi arrastada pelo ex-namorado, ex-ficante, ex-o que for, durante um quilômetro, pelo percurso de um quilômetro na marginal. Ela foi mutilada, teve as duas pernas amputadas, passou quase um mês tentando sobreviver no hospital, morreu na véspera de Natal. E agora a defesa desse rapaz, que já poderemos chamar de feminicida, está querendo dizer que não se trata de um feminicídio. Então, tirar essa tipificação, dizer que foi realmente um homicídio e tentativa de homicídio, porque ele tentou matar o rapaz que estava junto com a Tainara também, mas que não foi pelo menosprezo, ódio à mulher, porque eles não teriam tido um relacionamento comprovado. As testemunhas dizem que eles eram ficantes, isso daí muito provavelmente a defesa vai conseguir, a acusação, né? A defesa de Tainara vai conseguir comprovar, mas como não era um namoro, ele diz, não foi ódio. Quer menosprezo maior do que arrancar duas pernas a uma mulher porque a viu num bar com outro homem e tiveram uma briga pelo sei lá o quê? Arrancar duas pernas, é por isso que a gente precisa desses dados, como você disse, que não são opinião, e precisamos da tipificação, sim.
Enquanto mais uma mulher vira estatística, fica a pergunta: até quando o medo vai fazer parte da rotina de quem só quer continuar viva, né? Nós mulheres, no caso. Bom, a gente segue aqui o nosso noticiário e agora para falar de um assunto sério também: racismo. O Facebook terá que pagar multa diária se não apagar mensagens racistas publicadas por usuários contra uma modelo de Santa Catarina na plataforma. Mais informações com Isabela Miranda.
A Justiça de Santa Catarina determinou que o Facebook remova conteúdos racistas e xenófobos contra a modelo Pietra Travassos. De acordo com o processo, os casos aconteceram em outubro do ano passado, quando a Miss Santa Catarina de 2026 passou a ser alvo de discriminação nas redes sociais. A sentença determinou que, além dos conteúdos serem removidos, a plataforma também deverá indicar os dados de todos os usuários autores das publicações. Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$ 1.000, limitada ao valor total de R$ 30.000. Ainda cabe recurso. A decisão ainda ressalta que os ataques à Pietra não se tratavam de crítica lícita ou debate público, ultrapassando os limites da liberdade de expressão que, abre aspas, não se presta a amparar discurso discriminatório, racista ou voltado à degradação da dignidade alheia. Fecha aspas. A TMC entrou em contato com a Meta, mas não teve retorno até o momento.
Agora 11:37.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h, vem! Vai ter sobremesa. Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora 11h40 e bora falar de cultura? Vamos falar de Tina Turner, né? Ela que tem uma história de vida muito intensa, desde uma infância conturbada, violência no casamento e ascensão para o título de estrela do rock and roll. Muito dessa trajetória pode ser vista no musical Tina, em cartaz no Teatro Santander. A Estela Ribeiro, nossa apresentadora aqui da TMC, esteve lá nos bastidores da montagem e preparou uma série de reportagens para a gente conhecer um pouco de como funciona uma grande produção. Ela começa pela escolha das protagonistas que se revezam na pele da artista.
Ah, eu ia deixar de vir aqui acompanhar a temporada de Tina, que já está se aproximando das últimas apresentações. Esse musical que estreou em Londres, no West End, depois foi para Broadway, depois fez turnê pela América do Norte, por países da Europa, na Austrália e chegou aqui no Brasil numa versão especial, com um elenco selecionadíssimo. E olha, se eu fosse você, eu não deixava de assistir, não. Lior Berlovich, entre outras coisas, produtor de elenco. A produção lá de fora veio para cá escolher essas pessoas. Como é que é esse processo?
Uma loucura, assim, a gente recebe um briefing deles, assim, do que eles esperam que esse elenco seja aqui no Brasil. E a gente corre atrás de conseguir esses candidatos numa audição para suprir a necessidade deles, assim, né? Então é um pouco... A gente recebe assim, muitos currículos, muitos inscritos. Umas 350 pessoas a gente viu, tipo, realmente ao vivo. Um plot muito puxado, né? Assim, são 3 horas em cena, cantando, dançando, interpretando nessas 3 horas. É desumano, né? Assim, tipo, realmente uma pessoa conseguir fazer 2 shows no mesmo dia. Então a gente tem que ter essa alternante pra esse papel. A gente chama essas duas incríveis artistas, completaças, assim. Mas tem, cada uma tem sua verdade, tem sua essência, entrega uma Tina muito legal, assim.
Carol Roberto, Tina, você é muito jovenzinha. Você conta a história de uma mulher que passou por muita coisa. Como é que foi esse seu preparo interno para viver tantas experiências que você possivelmente ainda não viveu?
O começo foi bem desafiador para mim. Muitas vezes eu me questionei, duvidei e falei, nossa, será que é isso mesmo? Porque eu sou muito nova, né, gente? Eu sou a segunda Tina mais nova do mundo. Eu queria ao máximo tirar tudo que eu poderia de tirar da história da Tina, que diferente de uma personagem comum de teatro musical, é uma persona que já existiu. Não sou uma persona que já existiu, mas a rainha do rock. Então vi vídeos, vi filmes, documentários, li o livro. Pra mim é sempre um desafio. Eu falo que eu não interpreto Tina, eu vivo Tina, porque cada dia é um dia.
Ana Lu Pimenta, Tina Turner. Minha pergunta é, depois que você sai daqui, a vontade de ficar quietinha?
Sim.
Sim, sim. Sim, a vontade. É, na primeira de falar com as pessoas e ouvir, né, o feedback, assim, o que as pessoas acharam, o que as pessoas sentiram. É, mas depois é um corre pra casa pra ficar no casulinho, comer, dormir. Porque até fazer isso demora, né, pra gente desacelerar um pouco.
É o personagem da tua vida?
É o personagem da minha vida. Até agora, né? Assim, é... eu digo que a nossa história já estava escrita de antes, né? É, eu já tinha audicionado, já tinha passado para fazer a Tina em Madrid e aí veio a pandemia. E aí não aconteceu. E depois veio agora pro Brasil, não fazia ideia que viria. E audicionei tudo de novo e aí dessa vez aconteceu. É, eu já tinha feito coisas sobre a Tina durante a minha vida, então... E a protagonista, e eu tenho 15 anos de teatro musical, ainda não tinha acontecido a protagonista. Eu já tinha feito grandes papéis, mas... E eu sinto que eu esperei ela, ela me esperou e agora deu certo.
Bacana essa recomendação, então, cultural, né, do teatro aí. Então, homenageando Tina Turner, né, ela que foi uma lenda global, aclamada aí, conhecida como a rainha do rock, né, muito importante o seu papel, né, das mulheres negras na música e também no rock and roll. Bom, a gente muda de assunto agora, vamos para o nosso quadro, tem música chegando para falar de um show que chega no Brasil, hein? Pra você que é fã de Maroon 5, olha só essa novidade. Então, a banda volta ao Brasil pra temporada de 4 shows em setembro. Na capital paulista, a banda americana, dona de sucessos como Animals e Moves Like Jagger, se apresenta no Nubank Park, antigo Allianz, no dia 8. Os ingressos serão disponibilizados na plataforma Ticketmaster. Então, há duas pré-vendas, né, para portadores de cartões, né, inclusive de um banco específico nessa semana. A primeira tem ali, começa na sexta-feira, dia 29, às 10 horas da manhã. Então, para você que é fã, já garante aí, a venda geral será aberta na próxima segunda-feira, dia 1, também às 10 horas da manhã. É permitido comprar até 6 tickets por CPF, limitados a 2 meias entradas. Então, para você que vai levar alguém, fica a dica. Na modalidade inteira, os ingressos vão de R$ 480,00 na cadeira superior a R$ 950,00 na pista premium. Para assistir ao show na cadeira inferior, é preciso desembolsar ali R$ 790,00. Já a pista custa R$ 590,00. Os valores, inclusive, não incluem taxas. Então, né, essa banda que faz muito sucesso, né, liderada ali por Adam Levine, né, sexteto, assina outros hits do pop como Sugar, Maps, One More Night, Girls Like You e She Will Be Loved, né. A última passagem do grupo pelo Brasil foi em outubro, quando tocou ali para 3 mil fãs em um evento promovido pela Budweiser. Em passagem pelo Brasil, a banda será atração do festival Rock in Rio, que acontece em setembro. O grupo toca no Palco Mundo no dia 12, no Parque Olímpico, além de se apresentar em São José do Rio Preto no dia 6. Então, olha só, a banda vai estar em São José do Rio Preto e também em Salvador, já anota aí, dia 10. Então, essa novidade para você que é fã, né, da banda, anunciaram então vários shows no Brasil. E por falar em shows também, a gente vai falar agora de Demi Lovato, porque ela anunciou segunda data em São Paulo também, depois de esgotar o primeiro show em apenas algumas horas. Então, a primeira data de Demi Lovato São Paulo esgotou rapidamente, Então a cantora anunciou nessa quinta-feira um show extra na cidade. A nova apresentação da turnê It's Not That Deep acontece no dia 16 de setembro, também na Suhai Music Hall, um dia após o show já confirmado para o dia 15. Então você que não conseguiu comprar para o primeiro dia, tenta aí o segundo. Os ingressos estão disponíveis, né, a partir de hoje, ali também pela Ticketmaster e também às 11 horas da manhã na bilheteria oficial do Shopping Ibirapuera, sem taxa de conveniência. Então, o show apresenta músicas do nono álbum de estúdio da cantora, esse álbum novo que ela lançou, né, incluindo faixas da edição Deluxe, né, It's Not That Deep Unless You Want It To Be, né, tradução ali literal para não é tão profundo, a não ser que você queira que seja, né, esse álbum aí de pop, né, eletrônica, que traz aí uma batida um pouco mais voltada pro TikTok, né, ela que já lançou aí vários estilos musicais, a Demi Lovato que já esteve no pop, né, agora retornou ao pop, mas também já lançou um álbum 29, né, que traz ali músicas, uma versão um pouquinho mais rock and roll, e ela com o seu novo álbum aí e consequentemente trazendo uma nova turnê. Então, com mais de 50 bilhões de streams ao longo da carreira e 9 álbuns de estúdio, todos estreando inclusive no top 10 da Billboard, né? A Demi Lovato é uma das vozes mais reconhecidas do pop, né? O show inclusive é produzido ali pela Live Nation Brasil. Então fica a dica para você que é fã de Demi Lovato, assim como eu também, né? Eu também sou muito fã dela, da cantora. Stay Strong, muitas referências, né, pro pessoal que acompanha ela, inclusive na carreira como atriz. E agora a gente tem aí show em São Paulo, trazendo então essa nova turnê do álbum novo, né, It's Not That Deep. Eu sigo aqui no nosso quadro, né, tem música chegando para falar agora de Dua Lipa. Dua Lipa, ela destacou dois locais brasileiros como seus favoritos. No Rio de Janeiro, a loja Tropicália Discos, conhecida por sua seleção de vinis raros de samba e MPB. E em São Paulo, ela acabou citando ali o Bar Matiz, famoso por suas caipirinhas e por sua diversidade musical. A artista visitou o Brasil em novembro, passado, realizando shows e aproveitando a cultura local. Já aproveitou para fazer o show e turistar aqui no Brasilzinho, né? Dua Lipa incluiu dois lugares do Brasil em lista, né, de seus favoritos no mundo. Não é qualquer lugar, não, é no mundo. A estrela britânica ali acabou revelando que esteve no país, né? Seus shows que ela fez no Rio de Janeiro e também em São Paulo, e se divertiu bastante na sua passagem por aqui, né? No Rio, ela escolheu a Tropicália Discos, né? Que é uma pequena e linda loja de discos que entende a música brasileira em todas as suas formas, né? Samba, MPB, bossa nova, prensagens raras que você não encontra na internet. E uma loja que faz a gente agradecer por o vinil ter sobrevivido. Isso que eu falei agora é uma fala, inclusive, da própria artista. Ela explicou ali um pouquinho, né, da sua ida a Tropicália Discos no Rio. Em São Paulo, foi o Listening Bar Matiz, né? Bar Matiz. E ela disse, né, aqui a música é boa, as caipirinhas são ótimas e o público circula por diferentes estilos musicais. Um lugar onde dá tanto para ficar só ouvindo, quanto, claro, levantar e dançar. Ela falando, então, né, do Bar Matiz. Ela, então, gostou muito da sua visita aqui ao Brasil, acabou aproveitando bastante, né? Inclusive, teve até um vídeo dela que viralizou, que ela cantou ali com um grupo de pagode, e eles fizeram uma versão de pagode da música dela, Levitating, né? Um sucesso dela. E no vídeo mostrava ela sambando ali, curtindo com a galera. Então, realmente, acabou aproveitando bastante a sua estadia aqui no Brasil, né? Enquanto fez seu show. É muito bacana, então, ela trazendo um pouquinho aí dos lugares favoritos dela no Brasil. E olha, a gente continua aqui no nosso quadro, né? Tem música chegando, porque apesar das experiências, né, e maturidade aí muitas vezes serem fatores importantes para a construção de grandes carreiras, alguns dos músicos mais populares da atualidade têm 25 anos ou menos. Você já parou para perceber isso, né? Que, obviamente, né, chegam novas gerações e com isso também música nova, né? Pessoas aí trazendo outros estilos musicais e conquistando também um número expressivo de fãs. né? Então, de estrelas do pop, como Billie Eilish, a nomes de destaque do indie, existe uma lista extensa de jovens artistas e um portal, o portal Ranker, compartilhou essa lista com os principais artistas mais jovens da indústria, para que os fãs possam votar em quem eles consideram os melhores cantores do mundo. Então, essa lista aí acabou resultando em vários nomes. Eu vou trazer algum deles aqui. Quinto lugar, por exemplo, a Tyla, né, cantora e compositora, ganhou destaque na cena pop nos últimos anos com hits virais como Water. Sabe aquela música? Make me swear, make me harder. É, então é da Tyla, né, essa cantora de apenas 24 anos que entrou nas paradas em 17 países e chamou atenção pela sua capacidade de unir em suas músicas influências ali, inclusive com estilo sul-africano, amapiano, né, além também de afrobeats. Ali também no quarto lugar, aqui de acordo com essa lista, tem o Benson Boone, de 23 anos. Ele ficou conhecido no TikTok e rapidamente foi conquistando uma série de fãs com a sua voz e uma presença de palco, né? Que acompanha grandes sucessos como Beautiful Things. E no terceiro lugar da lista tem aqui a Tate McRae, de 22 anos. Ela ganhou destaque como dançarina, encontrou na música um lugar para compartilhar suas letras emotivas, abordando temas como relacionamento e desilusão amorosa. Com apresentações ali repletas de coreografias, inclusive, o show dela tem muita coreografia. Então a Tate vem se firmando como um dos nomes mais promissores do pop atual. No segundo lugar, temos Olivia Rodrigo, de 23 anos, né? Ela que explodiu mundialmente com o single Driver's License, né? E em pouco tempo se tornou um fenômeno do pop atual, né? A jovem artista é aclamada por suas letras confessionais e interpretações carregadas de emoção. Teve um sucesso comercial e crítica significativo com seus dois primeiros discos, Sour and Guts, né? Este ano, Olivia está se preparando, inclusive, para lançar o terceiro álbum de estúdio, que vem aí. É, em breve, o nome do álbum é You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, né? Então, tradução ali, você parece muito triste para uma garota apaixonada. Em primeiríssimo lugar aí, de acordo com essa lista, Billie Eilish, de 24 anos, né? Ela é indiscutivelmente um dos maiores sucessos, né? Para você que não conhece, aquela artista que teve já por um tempo o cabelo pintado de verde, né? Uma artista... é pop, mas que tem uma pegada um pouquinho mais alternativa. Ela é vencedora, inclusive, de 2 Oscars, né? Por suas contribuições nos filmes No Time to Die, de 2021, e Barbie, né? De 2023. E ela também é dona dos emblemáticos discos, né? When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Né? De 2019, Quando Nós Dormimos, Para Onde Nós Vamos, né? Tem o de 2021 também, Happier Than Ever, né? Feliz Como Nunca. E Hit Me Hard and Soft, que foi o seu último álbum de estúdio lançado em 2024. Agora são 11 horas mais 55 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Minutos, eu trago aqui mais uma curiosidade, porque a Disney trouxe para a Rio 2C nessa quinta-feira o executivo Eric Schwering, né, chefão por trás da estratégia global de conteúdos originais da empresa. Então ali, abre aspas, né, nosso objetivo final é ter um programa por mês que dialogue com o público brasileiro, contou ele, revelando a estratégia ambiciosa da empresa para o mercado nacional, né? Então a gente trazendo essa novidade aí, talvez de um chefão da Disney que tem um plano para o Brasil, né? Então, segundo o executivo, a ideia é produzir conteúdos locais que dialoguem diretamente com o público e a cultura, mas que também podem viajar o mundo. Vamos fazer comédias, dramas, reality shows, documentários, especificou ele, apontando que a estratégia estende-se também para o México e a Argentina. Para tirar a ideia do papel, a empresa escolheu uma abordagem individualizada, que leva em conta as peculiaridades de cada país da América Latina. São culturas diferentes, é uma coisa que estamos tentando alcançar e ter programas realmente distintos nos países em que estamos operando, reforçou então o executivo. Então talvez a gente tenha atualizações aí, e é importante, né, trazer essas atualizações em relação ao streaming para você que assiste em casa, né? Você que tem ali na sua televisão a N do Gigante Vermelho, né? A Disney também, né? Que acaba virando aí realmente um comércio, né? Inclusive com concorrentes, tem toda aquela história, né, da Warner, né? Que a gente trouxe aqui na nossa programação do Resumo TMC. Então será que vem novidade por aí? Será que impacta no bolso de você que tem aí o streaming, né? O Disney Plus? Vamos atualizando ao longo da nossa programação. E a gente vai se encaminhando aqui para o finalzinho do nosso Resumo TMC. É, você ficou agora com um compilado completo aí do que aconteceu de mais importante na quinta-feira, né? Essa quinta-feira aí, dia 28 de maio. Inclusive, semana acabando, hein? Daqui a pouquinho a gente já dá aquele famoso sextou. Dois minutinhos aí para a gente finalmente, praticamente curtir o final de semana. E amanhã, eu, Alexia Marília, tô de volta aqui na programação às 8 horas no Expresso TMC e às 10 horas aqui no Resumo TMC. E lembrando que Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Fique agora com Amanhã TMC, na apresentação do Diego Andrade. Boa noite.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, uma ótima sexta-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 29 de maio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade, eu te faço companhia até às 5 da manhã. Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante, tanto no noticiário do Brasil quanto do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar a sua sexta-feira aí. Se você está em Belo Horizonte, acompanhe a nossa programação em 88.7, em Recife 92.7, em São Paulo e Brasília 100.1, em Curitiba 100.3 e no Rio de Janeiro estamos no 101.3. O WhatsApp da TMC está aberto para sua participação. Manda sua mensagem e comenta sobre as principais informações aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos agora às principais manchetes do programa. Os Estados Unidos classificam o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O anúncio aconteceu após o senador Flávio Bolsonaro se reunir com o secretário de Estado americano Marco Rubio. Segundo Flávio Bolsonaro, Rubio demonstrou apoio à classificação das facções brasileiras como grupos terroristas. O senador também afirmou ter tratado do tema com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante encontro realizado na Casa Branca na terça-feira. O governo americano informou que as duas facções serão incluídas nas categorias de terroristas globais especialmente designados e organizações terroristas estrangeiras. A medida deve entrar em vigor a partir do dia 5 de junho. Nas redes sociais, Marco Rubio escreveu, abre aspas, o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho são duas organizações criminosas mais violentas do Brasil. Seu alcance se estende por toda a nossa região e ao nosso país. O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou nesta quinta-feira que desistiu da candidatura ao Senado Federal. A decisão foi divulgada poucos dias depois de operações da Polícia Federal que investigam possíveis irregularidades envolvendo investimentos do governo fluminense no Banco Master em benefícios fiscais concedidos à Refit, antiga refinaria de Manguinhos. Em vídeo publicado nas redes sociais, Castro afirmou que sua família vive um momento delicado e descreveu os últimos dias como um período de forte pressão emocional e pública. No pronunciamento, ele declarou, abre aspas, "Foram dias de dor, dias de exposição, dias de mentiras, dias de narrativas que, muito pior do que a mentira, é a meia-verdade." Segundo Cláudio Castro, a decisão foi tomada após conversas com familiares, amigos e aliados políticos. O ex-governador afirmou que, apesar de nunca ter desistido de disputas políticas ao longo da sua carreira, agora pretende concentrar esforços na própria defesa jurídica. Advogado de formação, Castro disse que já analisou os processos e acredita que conseguirá provar sua versão dos fatos. As investigações apuram investimentos realizados pelo governo do Rio de Janeiro no Banco Master e possíveis favorecimentos fiscais à Refit, localizada na zona norte da capital fluminense. Até o momento, Cláudio Castro nega qualquer irregularidade. Governo do Distrito Federal e a União fecharam nesta quinta-feira um acordo no Supremo Tribunal Federal para liberar uma operação de crédito destinada a reforçar o caixa do Banco de Brasília. O valor estimado da operação é de 6,5 bilhões de reais. A informação foi confirmada pelo advogado-geral da União, Flávio Roman. O entendimento foi alcançado depois que o governo do Distrito Federal acionou o STF para suspender uma avaliação negativa no CAPAG, indicador do Tesouro Nacional, que mede a capacidade fiscal de estados e municípios. Sem essa suspensão, o Distrito Federal não conseguiria avançar na contratação do crédito. Segundo o acordo, o empréstimo será concedido pelo Fundo Garantidor de Créditos ao governo distrital. Flávio Roman afirmou que não haverá uso de recursos federais na operação. O empréstimo terá garantia de um grupo de bancos privados. Como contragarantia, o Distrito Federal oferecerá parte dos repasses recebidos pelos fundos da participação dos estados e dos municípios. O acordo também afasta limites e exigências fiscais que normalmente seriam aplicados a operações desse tipo. Segundo a Advocacia Geral da União, o valor final da operação ainda pode mudar, dependendo de novos aportes feitos pelo próprio governo do Distrito Federal. A Câmara dos Deputados, em dois turnos, aprovou uma PEC que amplia a isenção de impostos para entidades religiosas. Com a proposta, igrejas e instituições ligadas a elas também deixam de pagar tributos na compra de produtos e serviços usados em suas atividades. O texto segue agora para análise do Senado Federal. A proposta é de autoria do deputado Marcelo Crivella, ligado à Igreja Universal. No primeiro turno, a PEC recebeu 385 votos favoráveis contra 93 contrários e 7 abstenções. Já no segundo turno, foram 368 votos a favor contra 96 e 7 abstenções. Atualmente, igrejas já possuem isenções de tributos como IPTU, Imposto de Renda, COFINS, ITCMD e IPVA sobre patrimônios e renda. A nova proposta amplia o benefício para o consumo, ou seja, para compras feitas pelas entidades religiosas. A imunidade tributária também valerá para produtos e serviços usados em creches, asilos, orfanatos, comunidades terapêuticas, monastérios, seminários e conventos ligados às instituições religiosas. Na prática, essas organizações também deixarão de pagar impostos como o ICMS na aquisição de mercadorias e serviços. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos à previsão do tempo para sexta-feira para todo o país. E a gente começa por Curitiba, porque o dia começa ensolarado, mas termina nublado, com máximas de 19 e mínimas de 11 graus. Em São Paulo, o sol até aparece, mas entre nuvens, máximas de 20 e mínimas de 13 graus. No Rio de Janeiro, o sol aparece entre nuvens e pode chover a qualquer hora, máximas de 24 e mínimas de 16 graus. BH, a sexta é nublada, mas o sol aparece, sem chuva. Máximas de 26 e mínimas de 17 graus. Brasília, o dia é nublado também e sem chuva. O sol até também aparece, máximas de 26 e mínimas de 15 graus. E para fechar, Recife, o sol aparece entre nuvens e chuvas passageiras podem vir a qualquer momento do dia. Máximas de 28 e mínimas de 23 graus. A proposta que reduz a jornada de trabalho e acaba com a escala 6x1 começa a ser discutida agora no Senado Federal. Governo e oposição já começaram uma nova disputa nos bastidores em torno do texto aprovado pela Câmara. O repórter Murilo Hernandes traz os detalhes direto de Brasília.
Após aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, a PEC do fim da escala 6x1 agora aguarda análise do Senado Federal. O texto reduz de forma gradual a jornada semanal de 40 horas sem diminuir salários, além de garantir 2 dias de descanso por semana. Durante uma entrevista, o presidente Lula comemorou o avanço da proposta e classificou a mudança como uma conquista histórica para os trabalhadores brasileiros.
Ontem, o Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, aprovou o fim da escala 6x1, criando as condições para que as pessoas só possam trabalhar 5 dias por semana, 8 horas por dia e descansar 2 dias por semana. Isso foi uma conquista extraordinária da sociedade brasileira.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou acreditar que a proposta deve avançar sem grandes dificuldades no Senado. Segundo ele, a condução da tramitação ficará sob responsabilidade do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre.
Eu tenho plena convicção de que a PEC andará no Senado Federal e após a promulgação da PEC, nós temos ainda esses 60 dias que nós vamos usar para que esse projeto de lei, que irá tratar das excepcionalizações de setores da nossa economia, possa ser aprovado também na Câmara dos Deputados. A ideia é que usemos o projeto de lei de iniciativa do Executivo, que está na Câmara. Nós iremos apensar ao projeto de lei da deputada Dayana Santos, que tratou também da redução da jornada, para que dentro desse âmbito possamos entender o que é preciso ser feito do ponto de vista de adaptação para manter a redução da jornada de 44 para 40 horas, com 2 dias de descanso.
Mesmo antes do início oficial da tramitação, o tema já enfrenta resistência entre parlamentares da oposição. O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, apresentou uma proposta alternativa ao texto aprovado pela Câmara. A ideia prevê maior flexibilização da jornada de trabalho e amplia a possibilidade de acordos diretos entre patrões e empregados.
Nós apresentamos a PEC 12, que propõe que haja uma alternativa à situação que está se afigurando. Ou seja, jornada flexível, que quem quiser trabalhar num determinado dia do ano e num determinado horário, tenha a possibilidade de fazer livre negociação com os patrões ou por ocasião da sua contratação ou através do seu sindicato. E que seja remunerado também por horas trabalhadas. Se você quiser trabalhar 20 horas, 30 horas, 40 horas, 50 horas, é possível.
O texto aprovado pelos deputados prevê um período de 14 meses de adaptação das empresas às novas regras. Enquanto isso, o governo e a oposição disputam nos bastidores o ritmo da tramitação e possíveis mudanças antes da votação oficial no Senado.
Depois de os Estados Unidos classificarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, o senador Flávio Bolsonaro publicou um vídeo comemorando a decisão. O pré-candidato criticou o governo Lula e agradeceu a Donald Trump e ao secretário de Estado americano Marco Rubio. Vamos ouvir a fala dele.
Em uma viagem como pré-candidato, nós fizemos mais pelo Brasil e pela segurança dos brasileiros do que o PT e Lula em seus 17 anos de mandato. Enquanto Lula foi de joelhos atrás do Trump fazer lobby a favor de CV e PCC, eu fui trabalhar para que eles fossem tratados como terroristas, que é o que eles são. Um em cada 4 brasileiros mora em áreas dominadas por esses narcoterroristas, ou seja, não possuem soberania nem dentro das suas próprias casas. Um governo que não tem controle sobre o seu próprio território e não controla nem as cadeias é porque é conivente com o crime organizado. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por atenderem rapidamente ao meu pedido em nome do povo brasileiro.
A decisão dos Estados Unidos de colocar o PCC e o Comando Vermelho na lista de organizações terroristas gerou reação no Brasil. Enquanto o governo demonstra preocupação, parlamentares da oposição comemoram a medida. O repórter Murilo Hernandes acompanha os bastidores em Brasília.
A medida anunciada pelos Estados Unidos amplia o poder das autoridades americanas para aplicar sanções, bloquear bens e reforçar o combate internacional às facções PCC e o Comando Vermelho. Segundo o governo norte-americano, os grupos criminosos fora do Brasil, eles atuam e têm ligação com o tráfico internacional, lavagem de dinheiro e ataques violentos. A decisão repercutiu rapidamente entre políticos ligados ao bolsonarismo. O senador Flávio Bolsonaro afirmou nas redes sociais que fez mais pelo Brasil e pela segurança dos brasileiros do que o PT em toda a sua existência. A repercussão aumentou depois da visita de Flávio Bolsonaro ao presidente americano Donald Trump, realizada um dia antes do anúncio oficial. Integrantes da base do governo também reagiram publicamente à decisão. O deputado Lindbergh Farias, do PT, afirmou que essa classificação pode trazer impactos negativos para o Brasil e disse que o Comando Vermelho e o PCC já estão sendo combatidos pelo governo federal. Enquanto isso, o governo brasileiro tenta evitar impactos diplomáticos da medida. Integrantes do Itamaraty avaliam que a decisão pode abrir espaço para interferências americanas em temas de segurança pública no Brasil. Durante entrevista à TMC, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que não podem existir duas pessoas jogando contra o Brasil. Pela legislação brasileira, terrorismo envolve motivação política, religiosa ou ideológica. Por isso, o governo federal defende que o PCC e o Comando Vermelho continuem sendo tratados apenas como organizações criminosas. A classificação das facções deve ser oficializada pelos Estados Unidos no próximo dia 5 de junho. Nos bastidores, o governo brasileiro acompanha os possíveis impactos políticos e jurídicos da medida.
E olha, a notícia agora não é tão boa, viu? Porque a gasolina deve sofrer um reajuste nos preços. Mas esse aumento já vem com um subsídio do governo federal. Mesmo com a tentativa de conter a alta, o preço vai aumentar na bomba entre 3 a 4 centavos. E as informações chegam com Brian Valêncio.
A Petrobras anunciou um reajuste de 48 centavos por litro no preço da gasolina que é vendida às distribuidoras. Ao mesmo tempo, a estatal informou que vai aplicar um desconto de 44 centavos por litro dentro do programa de subsídio criado pelo governo federal no início da semana. Na prática, o aumento efetivo será de 4 centavos por litro. A medida ocorre após o decreto assinado pelo presidente Lula, que prevê um subsídio temporário, justamente de 44 centavos por litro de gasolina, para tentar conter os efeitos da alta internacional do petróleo. Esse benefício tem duração de 2 meses e vai ser pago pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, diretamente a produtores e importadores. Segundo a Petrobras, com o reajuste, a participação no preço final da gasolina C, que é o combustível vendido nos postos, passa de R$ 1,80 para R$ 1,83 por litro. A alta do petróleo é reflexo da guerra lá no Oriente Médio, que afetou a circulação de navios pelo Estreito de Hormuz, rota estratégica para o transporte global das commodities. Desde o início do conflito no fim de fevereiro, o barril já acumulou valorização de cerca de 30%. No fim de abril, a presidente da Petrobras, Magda Chambriand, já havia indicado que a empresa poderia rever os preços nas refinarias caso o governo adotasse medidas para compensar parte desse aumento sem repassar integralmente ao consumidor final.
Com o aval da União, o Banco de Brasília deve conseguir captar por volta de 6 bilhões de reais para cobrir prejuízos do Banco Master. A repórter Ellen Gomes traz as informações.
A União e o Distrito Federal fecharam um acordo de cerca de 6 bilhões de reais para injetar no Banco de Brasília por meio do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. O governo da capital, acionista majoritário e controlador do BRB, vem buscando saídas para salvar a instituição. O Banco de Brasília tenta se recuperar de um rombo bilionário causado pela compra de ativos do Banco Master antes da liquidação. Depois da audiência de conciliação no STF, o advogado-geral da União substituto, Flávio Roman, reafirmou que a União não repassará recursos ao BRB.
Primeiro ponto importante, não há recursos da União sendo transferidos, nem garantia ou aval da União em favor do Distrito Federal.
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, explicou que o empréstimo vai ser pago em 15 anos, exclusivamente pelo Banco de Brasília.
Quero falar para a população do Distrito Federal que este empréstimo será de 15 anos, com 2 anos de carência. Quem vai pagar o empréstimo é o próprio BRB, que sempre deu lucro. E dará ainda mais, com compliance, com responsabilidade, com transparência, e chamando todas aquelas pessoas que saíram do BRB, tiraram suas contas do BRB, que retornam.